Você está ouvindo o podcast de mensagens do Guia-me. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Acompanhe novos conteúdos em nossas redes sociais e na plataforma de podcast de sua preferência.
Oi, queridos irmãos, amigos, amados, graça e paz. Eu sou a pastora Andréia Moreira e aonde quer que você esteja nessa hora que você está aí me ouvindo, eu não sei aquilo que você está passando, mas eu levanto as minhas mãos e eu declaro que a paz do Senhor Jesus invada a tua vida agora. Ai, essa paz poderosa que excede a todo entendimento humano, ela possa guardar o teu coração e os teus pensamentos acima de toda e qualquer preocupação, de todo e qualquer medo, em nome de Jesus, amém? Recebe dessa paz. Queridos, eu quero dividir com vocês da palavra que sai da boca de Deus e que enche o nosso coração, que nos alimenta e que viabiliza para que nós tenhamos essa paz que eu acabei de falar aqui para vocês. E a passagem que eu quero dividir e compartilhar aqui com vocês está lá no livro de Lucas, no capítulo 24. E aqui, só para vocês entenderem um pouquinho, essa passagem retrata dois discípulos, né? Aqui Jesus já tinha morrido, já tinha sido crucificado, já era o terceiro dia. E esses discípulos, tomados ali pelo medo, a palavra diz assim, no versículo 13 em diante: naquele mesmo dia, dois deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús. Essa aldeia, ela era distante de Jerusalém, 60 estádios. E eles iam conversando a respeito de todas as coisas ali que tinha acontecido. E aconteceu que, enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então Jesus perguntou: o que é isso que vos preocupa? O que é que está te preocupando, hein? Jesus está te perguntando hoje: o que é que tem ocupado tanto o teu coração? Será que não são coisas que têm feito os teus olhos ficarem como que cegos para aquilo que é a realidade e abertos para aquilo que está ao teu exterior e ao teu redor e que você realmente está enfrentando? Jesus perguntou: o que é que preocupa vocês? E continuando aqui no versículo 17, ele fala sobre o que vocês estão falando aí enquanto vocês estão caminhando. E eles pararam entristecidos. Meu Deus do céu, queridos, presta atenção e reflete junto comigo nessa palavra. Esses discípulos, eles são os mesmos que antes de Jesus ser entregue, são os mesmos que caminhavam com Jesus. Esses discípulos que estavam aqui caminhando, tomados pelo medo, indo numa direção completamente contrária e distante daquela que tinha sido uma direção do Senhor, porque a palavra nos fala que Jesus, antes dele ser entregue, ele falou tudo o que ia acontecer, e ele falou: olha, fiquem em Jerusalém. E aqui no texto fala que eles estavam caminhando para um lugar que era muito distante de Jerusalém. Por quê? Porque eles estavam tomados pelo medo. Jesus foi entregue, foi ferido, sofreu, padeceu, foi crucificado. Então aqui, numa forma racional, eles seriam os próximos, porque os romanos que pegaram a Jesus, agora iria perseguir os discípulos para acabar com aquilo que era a obra que Jesus realizava, aquilo que Jesus fazia de lindo. E eles, tomados por esse medo: nós seremos os próximos, vamos embora. Mas como eu falei, esses discípulos são os mesmos que caminharam lado a lado com Jesus. Eu poderia usar aqui muitos textos da palavra onde Jesus fez coisas lindas e que eles estavam ali do lado, que eles presenciaram, que eles viram com os próprios olhos. Esses discípulos estavam ali no casamento de Caná da Galileia, quando o vinho acabou, e eles viram, meu Deus, a água se transformar em vinho e o vinho que Jesus transformou ser melhor do que o anterior. Esses discípulos, eles estavam ali quando Jesus pregava para uma multidão e já estava avançada ali a hora. E a palavra fala que Jesus se preocupou com a multidão em despedi-los vazios, né? E havia ali um jovem que tinha 5 pães e 2 peixes, que não dava para nada, uma multidão de mais de 5.000 pessoas. E eles viram Jesus levantar aquele pão, aqueles peixes, dar graças e aquele pão ser multiplicado. Jesus, que coisa mais linda! Eles viram uma multidão ser alimentada pelo milagre que Jesus tinha realizado. E não só a multidão foi alimentada, como sobraram 12 cestos cheios. Meu Deus! Esses discípulos estavam com Jesus quando eles se depararam ali com um velório da viúva de Naim, que estava indo ali para enterrar o seu filho. Um cortejo fúnebre, uma mulher desesperada em prantos. E eles viram Jesus tocar naquele caixão e aquele menino que estava morto ressuscitar. Meu Deus, eles viram Jesus ali falar para tirar a pedra onde tinham sepultado Lázaro. Meu Deus! E aquele que estava morto há 4 dias, já cheirando mal, ao som da voz do mestre: Lázaro, vem para fora. Eles viram com os próprios olhos Lázaro sair dali atado. Meu Deus, quantos outros milagres a gente podia falar aqui, não é verdade? Os olhos deles viram, mas o medo os tomou de tal forma, queridos, que eles ficaram cegos. Cegos ao ponto de, em primeiro lugar, ir para distante, fugir daquilo que eles tinham que enfrentar, na certeza de que nenhum mal os tocaria, porque Jesus deu uma direção para que eles ficassem em Jerusalém. Eles estavam cegos de tal forma que a palavra fala, meu Deus, que naquele caminho, o próprio Jesus ressurreto apareceu para eles, queridos, meu Deus, e eles não o reconheceram. Os olhos deles só enxergavam aquele fato tenebroso pelo qual eles estavam passando, ao ponto de eles não enxergarem ao próprio Jesus, que parou ali do lado deles naquele caminho contrário e começou a andar com eles naquele caminho. E Jesus perguntou: o que é que está preocupando vocês? Jesus ainda tentou despertá-los, e ainda assim, tomado por tudo aquilo que os afligia, eles não enxergaram a Jesus, eles estavam entristecidos. E olha, pensa comigo, quantas vezes, queridos, os nossos olhos, eles veem Jesus fazer milagres. Para pensar aí um minutinho, nem um minuto. Eu tenho certeza que se você parar aí alguns segundos para olhar para trás, você vai lembrar de alguma coisa muito linda que Jesus já fez na sua vida, que os teus olhos já viram Ele realizar, uma cura que Ele realizou, um filho que Ele restaurou, uma porta que Ele abriu, uma provisão que você não sabia de onde vinha num momento difícil e que, da onde você menos esperava, o Senhor veio com providência. Eu tenho certeza que você vai lembrar. Não importa aquilo que você está passando hoje, se você olhar para trás, os teus olhos já viram Jesus realizar muitos milagres. Mas aqueles discípulos, no momento do desespero, eles deixaram de enxergar ao Senhor e de se lembrar das palavras. E é isso que o inimigo quer fazer comigo e com você no dia das nossas lutas e das nossas aflições. O inimigo quer te cegar para tudo aquilo que o Senhor já fez. O inimigo quer que você não se lembre das promessas e só fique dia e noite martelando esse mal que você está enfrentando. Eu não sei se é um diagnóstico que você recebeu, que humanamente não há cura. Eu não sei se é um desespero por causa desse momento tão difícil que nós temos enfrentado, de pandemia, e talvez você está sem emprego, a tua família está precisando de provisão, as contas estão chegando, você não sabe como como que vai pagar, e aí você consegue acordar, passar o dia, deitar, dormir, quando consegue dormir? Pensando no mal que você está enfrentando, pensando nas ameaças, mas você não se lembra das promessas, meu Deus do céu. Queridos, naquele caminho, enquanto Jesus conversava com eles, eles falaram assim, olha, no versículo 21, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois que tudo isso aconteceu, olha, eu esperava que aí aconteceu um milagre, eu esperava que o resultado do exame ia ser negativo, eu fiz a entrevista e eu esperava que iriam me chamar, eu esperava, eu orei, eu criei, mas olha, não aconteceu o que eu esperava, o resultado foi negativo, a resposta da entrevista foi ruim, não me contrataram, o valor que eu imaginava que seria liberado não foi, aquilo que eu imaginei que fosse acontecer na minha casa não aconteceu, o filho que eu achei que ia parar de usar droga não parou, eu não sei aquilo que você esperava e que não aconteceu. Aqui a palavra fala, queridos, que os discípulos esperavam que Jesus fosse salvar a Israel, a gente acreditava, mas agora ele foi morto, ele foi entregue, ele foi crucificado, ele foi para uma sepultura, e agora, hoje já é o terceiro dia que as coisas aconteceram, eles estavam frustrados por causa das circunstâncias, e é isso, o que a cegueira espiritual, que a luta traz, ela traz sobre a tua vida de sentimento uma sensação de frustração. Eu achei que ia acontecer, não aconteceu. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Deus tem tempo perfeito para manifestar o que Ele tem para fazer na tua vida. E o tempo não é seu, é dEle. As coisas não vão acontecer do jeito que você espera. Talvez eles esperassem que Jesus não fosse crucificado, que Ele descesse daquela cruz, que um raio caísse do céu e matassem os romanos, mas ele foi crucificado, foi enterrado, acabou. Não tem jeito, aquilo que eu esperava não vai acontecer em nome de Jesus. Que hoje essa palavra venha acender no teu espírito. Oh, aleluia, queridos. A certeza de que ainda que aos teus olhos humanos pareça ser o fim, a palavra que sai da boca de Deus não vai voltar vazia. Ele é Deus para cumprir. Ele não é homem para que minta. Não se frustre com Deus por causa das circunstâncias estarem contrárias na tua vida. Queridos, no versículo 23, eles continuaram falando, sabe o quê? Versículo 22 e 23, olha, você não sabe, umas mulheres, elas foram lá no sepulcro, no túmulo, e elas foram surpreendidas porque elas não acharam o corpo de Jesus, e elas voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos que afirmaram que ele não estava mais naquela sepultura, que ele estava ressurreto. E quantas vezes, queridos, nós não passamos por essa mesma situação? Vem notícias que Deus traz através, eu não sei, de uma palavra que você recebeu num culto, através de alguém que Deus usou, através de um louvor que você ouviu, uma palavra para falar, olha, não é o fim, não é o fim, mas mesmo eles tendo recebido aquela notícia daquelas mulheres, ainda assim, eles continuaram desacreditados, frustrados, desacreditados, olha, não adianta, sabe, pastora? Que vem falar, não, vai dar certo, teu filho vai sair das drogas, porque Deus vai fazer isso, não, teu casamento vai ser restaurado, olha, se essa porta que você achou que iria se abrir, não se abriu, é porque Deus tem uma melhor, mas aí, você fica desacreditado, e Jesus está andando do lado de você, no meio dos teus medos, das tuas aflições, mas você não consegue enxergá-lo, assim como esses discípulos, e Jesus falou, peraí, mas vocês já sabiam que vocês iriam passar por isso? Vocês sabiam que ele ia ser crucificado, que ele ia ser morto? Será que vocês não se lembram da palavra dos profetas? Meu Deus! E queridos, Jesus, ele já falou para mim e para você, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, não deixa nada roubar a tua fé, não deixa nada te tirar do colo do papai, aonde a palavra dele te sustenta, porque eu venci o mundo. E para finalizar essa palavra, queridos, lá no versículo 28, a palavra fala que quando eles se aproximaram da aldeia para onde eles iam, Jesus, que estava com eles, fez menção de continuar ali, mas eles constrangeram a Jesus e falaram: olha, fica conosco, porque é tarde, né? Fica com a gente, entra, dorme aqui com a gente e depois você vai embora. E Jesus entrou com eles. No versículo 30 diz: e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando Jesus o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. E nessa hora, oh aleluias, então se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Ah, que isso aconteça com você hoje, querido. Eu não sei como você está recebendo essa palavra, mas Jesus está aí com você, partindo pão, abençoando para que você se lembre e que os teus olhos se abram para você o reconhecer. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram então um ao outro: meu Deus, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha a palavra, as escrituras? E na mesma hora, olha só, na mesma hora, levantando-se, eles fizeram o quê? Não. Eu posso estar com medo, eu posso estar aflito, eu posso estar preocupado, mas eu vou para o lugar que Deus quer que eu esteja. Eu vou me reposicionar. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde eles acharam reunidos os 11 e outros que estavam com eles, e ali eles contaram tudo o que havia acontecido. Que essa palavra, querido, querida, amada do Senhor, possa fazer você ter os teus olhos abertos. Às vezes você está se sentindo tão sozinho, tão sozinha, mas olha, ouve uma coisa: o Mestre está aí do teu lado. Assim como o Mestre estava do lado daqueles discípulos, mesmo eles tomados pelo medo, mesmo eles se movendo por aquele medo na direção errada, o Filho de Deus estava ali para os despertar. E hoje o Filho de Deus está aí com você. Talvez até agora você não tenha se apercebido disso, porque são tantas as dificuldades, não é mesmo? Quantas são as situações que te afligem. Só que deixa eu te falar, maior é aquele que está com você do que aquilo que te cerca, do que aquele que está no mundo. E que em nome de Jesus você possa hoje ter os teus olhos abertos para enxergar não o que está ao redor te assustando, te ameaçando, mas para enxergar o Filho de Deus. E que os teus olhos abertos faça com que você se reposicione no lugar onde o Espírito Santo vai te encher e te marcar para viver o cumprimento da promessa. Recebe essa palavra no teu espírito, ser marcada pela presença do Filho de Deus. E não se esqueça, eu te amo em Jesus. Deus te abençoe.
Se essa mensagem falou o seu coração, essa é a oportunidade que você tem para começar uma nova caminhada com Cristo. Nesse momento, feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, eu reconheço o sacrifício que foi feito na cruz por meio de seu Filho, Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para me salvar. Perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Declaro que a partir de hoje, já não sou apenas eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que Deus te abençoe. Procure uma igreja mais próxima de você e comece uma nova jornada.